No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação prende 7 pessoas por crimes ambientais no Pará. Galos para rinha são encontrados durante a operação em Roraima. Careiro se organiza para mutirão de cirurgias oftalmológicas. E Comitê Amazonas de Combate à Corrupção reúne para ações do processo eleitoral 2024.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando para você que mais de 200 galos e ringue para rinha foram encontrados numa fazenda em Roraima. Animais estavam com ferimentos nas coxas, peitos e asas, o que indicaria a prática de rinha de galo. Confira com Felipe Gustavo.
Nessa quarta-feira 17, durante uma operação realizada na fazenda Caçada Real, localizada no quilômetro 527 da BR-174, em Boa Vista, Roraima, policiais militares descobriram a presença de 204 galos em condições preocupantes e um ringue, indicando possivelmente a prática de rinhas de galo. A propriedade pertence ao ex-senador Teomário Mota, atualmente detido desde outubro do ano passado, por suspeita de envolvimento na morte de Antônio Araújo de Souza, de 52 anos. A Polícia Militar de Roraima recebeu uma denúncia sobre maus tratos aos galos na fazenda e, ao chegar ao local, com a permissão do caseiro, constatou que os animais apresentavam ferimentos nas coxas, peitos e asas, indicando possível participação em rinhas. O ambiente nos galinheiros estava desprovido de ventilação. Durante a inspeção, os policiais encontraram ringue, buchas de treinamento, protetores de bicos, remédios e seringas aplicados nos galos sem conhecimento técnico. Um médico veterinário da Polícia Militar esteve presente para avaliação, confirmando os maus tratos aos animais. Os galos foram mantidos sob a tutela do caseiro, enquanto os policiais lavraram um auto de infração ambiental por prática de maus tratos. Todo o material apreendido foi entregue à Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Cabe ressaltar que Teomário Mota, o ex-senador, já havia sido acusado anteriormente de participar de rinhas de galo em 2005, época em que ainda não ocupava o cargo parlamentar, sendo, no entanto, absolvido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF. Atualmente, o ex-parlamentar enfrenta acusações relacionadas à suspeita de envolvimento na morte de Antônio Araújo de Souza, mãe da filha que acusou de estupro às vésperas das eleições de 2022. Teomário Mota nega qualquer envolvimento nos dois casos.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação conjunta prendeu 7 pessoas por crimes ambientais em municípios do Pará. Garimpos ilegais ameaçam o abastecimento de energia elétrica. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, fecharam nesta quarta-feira em Parauapebas e Curionópolis, no Pará, garimpos ilegais que apresentavam risco a linhas de transmissão de energia elétrica. Além da apreensão e inutilização de maquinário, 7 pessoas foram presas em flagrante por crimes ambientais em ação com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental e o 23º Batalhão de Polícia Militar de Parauapebas. Durante a operação, houve forte resistência em Parauapebas. Moradores de uma vila próxima aos garimpos bloquearam o acesso da estrada com pneus e pedras, bem como lançaram rojões e pedras contra o helicóptero da Polícia Federal. Foram apreendidas 2 pá carregadeiras, 16 motores hidráulicos, uma draga e 3 mil litros de diesel. Tendo em vista a impossibilidade de remoção, os maquinários e acessórios foram inutilizados. O prejuízo do crime com a perda desses itens é estimado em cerca de 1,5 milhão. As operações contaram com apoio da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, da MAS, da PF e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, SENSIPAM. Os pontos de garimpo legal de ouro foram encontrados no Rio Novo e Igarapé Gelado, em Parauapebas e Curionópolis, em região que já foi alvo de outras operações recentes da PF. Mais de 70 servidores, entre policiais federais e agentes do ICMBio, se dividiram entre as operações Igarapé Gelado, Serra Leste e Rio Novo, essa última trazendo risco às linhas de transmissão da usina Belo Monte. Ela passa por 4 estados, Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, abastecendo o Sistema Interligado Nacional, o SIM, que distribui energia elétrica para todo o Brasil. O avanço do garimpo em direção às torres de transmissão traz sérios riscos de desabastecimento ao país. Os outros 10 pontos poluem rios que abastecem a cidade de Parauapebas e região. Conforme atestado por órgãos ambientais, a bacia hidrográfica local já apresenta alto grau de contaminação por conta do uso irregular de mercúrio. O Rio Novo é o mais agredido nos últimos anos, levando poluição ao rio Parauapebas, que fica às margens da Floresta Nacional de Carajás. São locais com recorrente extração ilegal de minérios, diversos deles com aplicações de sanções pelos órgãos ambientais. Com informação da Comunicação Social da Polícia Federal em Marabá, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém está orientando os condutores sobre o funcionamento da Zona Azul. Blitz educativa realizada no Centro Comercial teve entrega de material educativo com relação aos procedimentos para rotatividade nos espaços de estacionamento. As informações com Lies de Costa.
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT de Santarém, em parceria com a empresa responsável pelo gerenciamento das áreas de estacionamento rotativo na cidade, realizou nesta quarta-feira uma blitz educativa para orientar condutores sobre o funcionamento da Zona Azul no município. O sistema de estacionamento rotativo, chamado de Zona Azul, está sendo implantado em diversas ruas da cidade com o principal objetivo de criar 4 mil vagas de estacionamento rotativo em 27 vias do município, concentrando em áreas estratégicas como o Mercadão 2000 e o Centro Comercial. A ação desta quarta foi realizada em vários pontos do Centro Comercial de Santarém, onde agentes de trânsito e educadores distribuíram material informativo sobre como utilizar o sistema de estacionamento rotativo. Marcos Figueira, chefe do Núcleo de Operações Diárias da SMT, informou que o material distribuído na ação orienta os condutores sobre como baixar o aplicativo Pare Azul, realizar o cadastro e como adquirir crédito para estacionar.
Nós realizamos quarta-feira e hoje também uma blitz em conjunto com a equipe que está implantando a Zona Azul, a empresa que vai ficar responsável por esse serviço, para divulgar o serviço de estacionamento da Zona Azul. Então, essa blitz ela é de orientação, de panfletagem, e nesse panfleto você vai ter informações sobre como baixar o aplicativo, sobre como proceder para você incluir crédito no seu aplicativo e cadastrar o seu veículo também.
Ainda de acordo com o Marcos, o sistema vem para resolver os problemas de estacionamento na cidade, principalmente na área do centro comercial, onde há uma dificuldade enorme para encontrar estacionamento disponível.
A Zona Azul, ela é um sistema de estacionamento rotativo. Hoje nós moramos em uma grande metrópole da região amazônica, então aumentamos muito o número de veículos na cidade. Hoje nós temos mais de 140 mil veículos na cidade, então a Zona Azul vem para resolver esses problemas de estacionamento, principalmente na área do centro comercial, onde a gente hoje não consegue estacionar.
O chefe do Núcleo de Operações Diárias da SMT destaca também que durante o processo de implementação a pasta deve contar com diversos colaboradores que vão estar no centro comercial orientando os condutores que estacionarem nas vagas sinalizadas por placas como rotativas.
A equipe vai contar com um grande número de colaboradores que vão estar no centro comercial orientando os condutores que estacionarem nas vagas, a princípio explicando como é que funciona o sistema, com o grande objetivo de sanar as irregularidades com relação à fila dupla, com relação aos estacionamentos irregulares, os estacionamentos em menos de 5 metros das esquinas, que isso muitas das vezes torna um problema para quem vai fazer conversão. Então, o sistema de Zona Azul, ele vem para Santarém, como nas grandes capitais, que também já possuem esse serviço e funciona muito bem.
A tarifa da Zona Azul é de R$ 2,00 por hora, com limite de permanência de 3 horas por veículo nas vagas sinalizadas como rotativa. Os valores foram definidos, mas ainda não estão sendo cobrados. A SMT deve anunciar oficialmente quando entrar em funcionamento a cobrança das taxas. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro se organiza para mutirão de cirurgias oftalmológicas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Campanha de multivacinação deve atualizar a caderneta de maranhenses nesse período de férias. Os locais de vacinação foram ampliados. Os detalhes com Matheus Coimbra.
Atualização da caderneta de imunização para curtir as férias protegidos. Esse é o principal objetivo da campanha de multivacinação promovida no estado do Maranhão. A proposta é ampliar os locais de vacinação, que agora são terminais de ônibus, rodoviária, parque e shoppings da Grande São Luís. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 14 vacinas serão ofertadas para a atualização da caderneta. A Superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da SES, Dalila Santos, reafirma a importância da população comparecer aos locais de vacinação.
O governo do estado, ele vem promovendo essa ação, está promovendo essa ação no sentido de aumentarmos a cobertura vacinal, iniciarmos o ano já incentivando pais e mães para trazerem seus filhos e também se vacinarem. É importante que, nesse período, principalmente pré-carnaval, que as pessoas se protejam, né? Principalmente contra a Covid.
A imunização é voltada para crianças, jovens e adultos e é necessário apresentar nos postos alguns documentos de identificação, como nos explica a Dalila Santos.
Elas têm que se dirigir com as carteiras de vacinação, principalmente as crianças, né? Porque nós não podemos fazer revacinação. Os adultos, a gente tem condições ainda de fazer uma pesquisa, né, pelo seu CPF ou pelo cartão SUS, mas as crianças, a gente precisa dessas cadernetas de crianças.
Durante o fim de semana, o Parque do Rangedor, na capital maranhense, oferecerá vacinação. E também, em Pasto Lumiar, na região metropolitana, a imunização acontece no Parque Aquático Valparaíso. Ao se dirigir aos locais de vacinação, a equipe da Secretaria Estadual de Saúde irá observar qual vacina e dose será administrada ao usuário, de acordo com a idade e o perfil. Da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Saúde organiza mutirão para cirurgias oftalmológicas no Careiro. Os procedimentos cirúrgicos acontecem no mês de março. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
As cirurgias oftalmológicas devem ser realizadas no mês de março em pacientes acompanhados pelas unidades de saúde. Esta ação está sendo muito aguardada por pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde e não têm possibilidade de realizar o procedimento de forma particular. A Secretária de Saúde do Careiro, Maria de Nazaré Rocha, explica que o levantamento da demanda está sendo feito pelas equipes de atenção básica, que os pacientes serão informados sobre os procedimentos pré-operatórios.
Esse levantamento foi produzido através daquelas consultas oftalmológicas. Todas as unidades vão estar me passando o levantamento para nós vermos o quantitativo e logo a gente estará informando como procederá, que exames terão que fazer, porque vai ter que passar muito pelo risco cirúrgico, mas sim por conta do nervoso, saber se o paciente tem uma patologia cardíaca, se ele está tomando remédio direitinho, se ele é hipertenso, se ele é diabético. Então, há necessidade de se fazer o risco cirúrgico também, porque é uma cirurgia, é um procedimento invasivo, mesmo que seja no olho.
Além da cirurgia de catarata, a secretária informa outro procedimento a ser realizado.
E a outra é a de epterígio, que é a famosa carne crescida, o qual nós deparamos muito aqui no município, até porque os nossos ribeirinhos, eles andam muito no sol e não usam óculos escuros para proteger essa parte do olho.
O principal objetivo desta ação é a restauração da qualidade de visão, trazendo de volta a nitidez perdida, liberdade e a qualidade de vida dos pacientes. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Associação das Casas Familiares Rurais do Pará abre processo seletivo para atuação na rede de ensino. Os editais compreendem 25 escolas comunitárias Casas Familiares Rurais distribuídas em 5 regionais. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Associação das Casas Familiares Rurais do Estado do Pará, ARCAFÁ, com sede no município de Altamira, tornou público editais de realização do processo seletivo simplificado para a seleção de coordenadores pedagógicos, assistente técnico de secretaria escolar, cozinheiro, manipulador de alimentos e educadores para a formação básica geral e para o trabalho e formação de cadastro reserva em caráter temporário para atuação na rede de ensino das escolas comunitárias Casas Familiares Rurais, gerenciadas pela ARCAFÁ durante este período letivo de 2024. Os editais levam em consideração os usos de suas atribuições legais e em observância ao Estatuto Social e Regimento Escolar Unificado das Escolas Comunitárias Casas Familiares Rurais. No total, são 25 escolas comunitárias, que são Casas Familiares Rurais, distribuídas nas 5 regionais: Baixo Amazonas, Transamazônica e Xingu, Sudeste Paraense, Nordeste e região das Ilhas. De acordo com Erlison Souza, secretário executivo da ARCAFÁ, o processo de seleção prevê a contratação de aproximadamente 227 profissionais distribuídos nas áreas de educação para a formação geral e formação do trabalho.
Ao todo, né, serão atendidos 5 grandes regionais do estado do Pará: Baixo Amazonas, Transamazônica e Xingu, Sudeste Paraense, Nordeste e a região das Ilhas. Então, neste sentido, o processo de seleção previa a contratação de aproximadamente 227 profissionais distribuídos nas áreas, né, de educação para formação geral e formação do trabalho. Então aí nós vamos ter nos formadores, né, geral, nós vamos ter aí as áreas de conhecimento, nós vamos ter também a formação do trabalho com os nossos engenheiros, nossos profissionais dessa área da formação do trabalho, bem como o assistente técnico de secretaria escolar e a nossa coordenação pedagógica das unidades de ensino.
O Erlison destaca ainda de que forma as pessoas interessadas devem fazer inscrição no processo seletivo.
Então, o link, né, do nosso edital, ele pode ser acessado nas redes sociais, né, através do Instagram, @arcafapará. Aí você coloca PA e o blog, né, que é seleçãofecafapará.blogspot.com. Então, aguardamos, né, as manifestações e com esse termo nós esperamos prosperar e ampliar essa educação do campo e fortalecer essas ações que são tão importantes dentro das nossas escolas comunitárias, casas familiares rurais.
No ano de 2023, um convênio de fomento que visa promover as para a execução da educação do campo na modalidade da pedagogia da alternância foi assinado entre a Secretaria Estadual de Educação do Pará e a Associação das Casas Familiares Rurais do Estado do Pará, ARCAFÁ. O termo de fomento número 043 de 2023 possibilita a pedagogia da alternância e as casas familiares rurais em seu pleno funcionamento para os próximos anos, principalmente nos lugares onde não há atendimento adequado e suficiente pelas unidades educacionais públicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E prestes a completar 57 anos de existência, a Zona Franca de Manaus vai produzir ventiladores pela primeira vez. A reportagem é de Bruno Elander.
Prestes a completar 57 anos, no dia 28 de fevereiro, a Zona Franca de Manaus produzirá pela primeira vez ventiladores. A primeira vez que uma empresa tentou implantar um processo produtivo básico, PPB, para a fabricação de ventiladores no Amazonas foi em 1994. Em 2019, a pedido da empresa Tutiplast, houve uma alteração do PPB relacionada ao produto. Mas, mesmo assim, ninguém nunca produziu ventiladores no Polo Industrial de Manaus, o PIN. De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o presidente da Filco Eletrônicos Limitada, César Bufara, anunciou que concentrará 25% da produção de ventiladores da empresa no Brasil em Manaus e, além disso, também fabricará liquidificadores.
A Suflama promoveu uma visita na Filco da Amazônia e recebeu as informações do seu diretor-presidente do início da produção de ventiladores, liquidificadores e também de um terceiro produto do setor de ar-condicionado que estará sendo iniciado ainda este ano aqui em Manaus, o que é notícia alvissareira, porque aumenta a produção da Filco e com isso também aumentam os postos de trabalho.
Os 25% de toda a produção nacional de ventiladores da Filco no Brasil representa de 6 a 7 mil equipamentos por dia. A empresa já fabrica ar-condicionado, televisor e forno micro-ondas em Manaus. Além da Filco, a Suframa também divulgou que o Grupo Moura confirmou a instalação de uma fábrica no Polo Industrial de Manaus para produzir baterias destinadas a carros elétricos, entre outros produtos, como parte dos projetos de expansão da empresa.
Moura do Brasil já está em processo de instalação da fábrica de baterias aqui na cidade de Manaus. Efetivamente é uma resposta imediata à aprovação do nosso texto constitucional, da reforma tributária, o texto constitucional que garante os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073, o que dá para todos nós uma segurança jurídica que era tão reclamada por todas as empresas aqui do polo.
De acordo com a Suframa, a produção desses itens em Manaus atenderá a todo o território nacional, mas de forma integral às regiões norte e nordeste do país. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Integrantes do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção reúnem para tratar das ações durante o processo eleitoral 2024. O comitê agora terá sede no Sindicato dos Jornalistas, no centro de Manaus. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O comitê é uma representação no Amazonas do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, formado há mais de 20 anos por mais de 70 entidades da sociedade civil, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o Conselho Federal de Economia, o Conselho Federal de Administração, Conselho Federal de Contabilidade e Confederação Nacional dos Jornalistas. O advogado e membro da OAB Amazonas, Cássio Clay Aguiar, falou sobre os pontos principais debatidos na reunião e as propostas de temas para a cidade de Manaus.
No comitê foi debatido algumas propostas, como o local do funcionamento, que vai ser aqui na arquidiocese, né? A proposta de temas da cidade de Manaus para o envio, né, à Câmara Municipal de propostas de assuntos para ser debatido, né, na época eleitoral. Produção de lançamento da nossa essa revista, né, ou seja, cartilha sobre o voto consciente, que foi um sucesso nas eleições anteriores, né? Palestra sobre o voto consciente. Além de confecção da cartilha, também temos palestra e lançamento ao mesmo tempo em várias instituições distintas para essa atividade. Curso online de presencial sobre a propaganda eleitoral, prestação de conta e outras pertinentes na época eleitoral, juntamente com todos os órgãos envolvidos, o CRC, CRA, OAB, a Arquidiocese e outros também que nós estamos trazendo, tentando trazer, que é o Conselho de Medicina também, para ampliar as atividades do comitê.
O coordenador de pastoral da Arquidiocese de Manaus, Padre Geraldo Bedarran, disse que a participação da Arquidiocese no comitê é fundamental, pois as ações são de forma educativa, já alerta para a população sobre a importância do voto.
A participação da Arquidiocese no Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, né, que é uma participação, eu diria, educativa. A gente faz sugestões, se movimenta, alerta a sociedade da importância do voto, levanta as principais problemáticas que às vezes são esquecidas pelos aqueles que serão candidatos. Por exemplo, uma coisa que está sempre em pauta é a questão da política de segurança pública, porque isso impacta diretamente a vida das pessoas.
O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral agora terá sede no Sindicato dos Jornalistas, no centro de Manaus. Com produção textual da Rádio Rio Mar de Manaus, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, vou começar o editorial de hoje com um texto impactante de Bertolt Brecht, O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. No regime democrático, a pessoa que tem algum cargo público age em nome de todos os cidadãos que representa. O voto nas eleições representa um papel assinado em branco. O candidato eleito preenche esse papel e, por consequência, compartilha a responsabilidade positiva ou negativa com os eleitores que votaram nele. Um político honesto compartilha sua honestidade com quem votou nele e, pelo contrário, um político que rouba torna ladrão também todo eleitor que votou nele. Quase todos os brasileiros nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que veio dizer que Deus é Pai com coração de mãe. O Brasil, então, deveria ser uma grande família, onde o mais fraco, como na família, recebe prioridade nas atenções e nos atendimentos. Como, então, podemos ficar quietos diante de uma sociedade onde ainda vigora o regime da escravidão, o regime do mais forte, que é o regime da lei da selva, onde o mais fraco é escravizado ou simplesmente eliminado? Amigo Radio 20, no texto com o qual abrimos o editorial, Bertolt Brecht chama de loucos, lesos, bobos, aqueles que nos deixamos enganar por promessas eleitorais e, sobretudo, aqueles que, com nossa omissão, nos tornamos responsáveis por uma sociedade onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Encerro este editorial convidando você a imaginar quantos, no julgamento do final dos tempos, vão estar no grupo dos condenados por toda a eternidade, sem ter feito nada de mal pessoalmente, mas tendo roubado, enganado, matado, corrompido, através dos candidatos que escolheram nas eleições políticas. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.885 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus Coimbra, Felipe Gustavo, Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Thank you.